Gabriel Ávila, acabaram as Olimpíadas. Não tem mais, assim, uma canoagem, sei lá, um
Um
tênis de
skate.
mesa, sabe? Para pessoas como você e eu que assistem muito futebol, é sempre reconfortante assistir outras coisas, né?
Não, é muito maneiro e principalmente por essa experiência maravilhosa que a Olimpíada dá, que a gente falar com propriedade de esportes que a gente não faz a menor ideia, entendeu? Falar que a gente tá sendo roubado, que claramente estão sacaneando a gente com base no esporte que você tá vendo pela primeira vez ali, sabe? Ou, sei lá, tá vendo pela primeira vez em 4 anos, porque a última vez você viu uma competição daquela modalidade foi na última Olimpíada, sabe?
Sim.
Que experiência bacana.
Inclusive, no final de semana eu estava assistindo ginástica rítmica junto com o Carlos. E aí a gente viu a apresentação, era em grupo, e a gente viu a apresentação e falou: Nossa, que apresentação bonita, que apresentação legal. E aí terminou assim, a galera, tipo, puxa, a cara das meninas não tá boa, não foi tão legal. A gente falou, pô, eu só tinha achado bonito pra caramba, sabe? Eu não peguei nada,
Sim.
nenhuma nuance técnica. Mas é assim que o brasileirinho é feliz. O esquema é falar com propriedade. Falar com
Sim.
certeza sobre as coisas. E, enfim, terminou com o Tom Cruise aí, né, fazendo suas peripécias. Não gostei que o Tom Cruise estava no jogo lá da final do futebol feminino, tá? Se
Sim.
alguém vi você me venha defender Missão Impossível aqui no futuro,
Não, não.
Gabriel.
Ele me
Você
perdeu.
me venha.
Não, ali. Quando eu vi ele comemorando lá o gol dos Estados Unidos, eu falei: Não, mano, é isso. Tomara que a inteligência artificial do próximo filme te engula vivo, seu maldito, sabe?
A derrota de Ethan Hunt, estamos todos torcendo por ela,
Exato.
mas é isso.
Eu quero que a Marta dê um carrinho no Ethan Hunt, sabe? Que a Gabi Portillo dê uma voadora nas costas dele agora. Que se
A
lasque.
tristeza, Gabriel, sabe o que resta para você e eu?
O quê?
Corinthians. Só tem Corinthians
Meu Deus,
agora.
não. Volta, skate, pelo amor de Deus.
E com esse prenúncio do apocalipse esportivo que é a vida do corintiano, a gente vai para escalado. Nesse programa vamos falar sobre o filme live action de Borderlands. Trouxemos Tainá Garcia, nossa especialista em joguinhos e filmes, para falar desse rolê aí que era melhor ter ido ver o filme do Pelé, aparentemente.
Pelo jeito. E além disso, a gente simplesmente teve a D23, o evento da Disney, em que eles decidiram anunciar basicamente tudo. Eles falaram: você gosta de animação? Vai ter anúncio de animação. Você gosta de live action? Vai ter anúncio de live action. Tem coisa que você não gosta da Disney? Vai ter anúncio também. Então, assim, a gente garimpou alguns dos melhores, alguns dos principais para falar aqui nesse programinha e te deixar atualizado, queridíssimo ouvinte. Com as nossas, né? Com os nossos 2 centavos, né, Camila?
Exatamente, eu morri e revivi na cobertura dessa D23. Contarei mais.
Que filme, teria sido melhor ir ver o Pelé.
Galera, tivemos um lançamento nos cinemas aí na última semana, um aguardado, não sei se podemos chamar de aguardado, mas talvez um inesperado live action de Borderlands que finalmente rolou, finalmente aconteceu. E poxa, né? Que coisa que aconteceu. Mas para falar mais sobre isso, do que rolou, trouxemos novamente Tainá Garcia como especialista do tema. Thay, seja bem-vinda, venha conversar com a gente sobre o que rolou.
Eu vou vir aqui lavar minha alma, na verdade, gente.
Eita.
Porque eu estou triste. É que assim, começando, explicando do início. Eu sou muito fã de Borderlands, eu joguei todos os jogos. E assim que anunciaram esse filme, eu fiquei muito curiosa, mas com muito medo. E digamos assim, que quando eu saí da sala de cinema, todos os meus medos meio que se concretizaram, assim. Porque.
É tipo, esse filme é real e ele foi te machucar, né?
Sim, não, eu saí. Não, é que assim, eu tava pensando. Pô, Borderlands, assim, ele não é tão forte em história. Ele é mais gameplay, né? Que você sai atirando e tal. Ele tem um humor escrachado. Então, ele tem elementos que são difíceis de serem traduzidos numa adaptação. Por isso que eu tava com medo. E só que eu pensei assim, pô, o jogo é bem caótico. Ele pode ser meio que caótico, zoeiro, ruim. Mas aquele ruim que ele é tão esquisito e que ele dá a volta e fica bom, sabe? Que você pode dar risada. Que ele não se leva a sério, como os jogos. Só que ele faz tudo ao contrário, assim, ele se leva a sério e pra mim, o maior erro é o roteiro, assim, porque é uma história sem pé nem cabeça, em que ele pega personagens e elementos dos jogos e muda tudo, assim, muda a origem, e se você muda a origem, consequentemente, isso afeta a personalidade do personagem, e tem umas relações também entre os personagens que não fazem sentido, porque eles pegaram personagens do primeiro jogo, pegaram personagens de DLC, que são as expansões dos jogos, pegaram personagens soltos de vários jogos de Borderlands e quiseram fazer uma história original. Até aí tudo bem, porque a gente já viu várias produções que fazem isso e dá tudo certo, como a recente série de Fallout. É uma história original e tal, só que o que Fallout faz bem e o filme de Borderlands não, é respeitar a lore, né, a história dos jogos. Porque o filme do Borderlands, ele pega o universo do Borderlands, pega os nomes dos personagens, o nome dos planetas, das ambientações, dos elementos e tal, e aí meio que joga no lixo e escreve uma coisa em cima, sabe?
E uma coisa não boa, né? E ele não escreve algo melhor, né? Porque até eu vi algumas pessoas comparando meio que seria um, entre aspas, Guardiões da Galáxia genérico. E Guardiões da Galáxia, quando foi pros cinemas, foi numa energia de tipo, olha, essa não é a equipe dos Guardiões nos quadrinhos. Ela nunca foi com estes personagens. Foram pegos personagens espalhados, mas a história criada sobre isso foi legal, foi cativante até pra quem não conhecia os quadrinhos. E aí, o que dói de Borderlands, pelo que você falou, Thay, é que ele não é divertido também pra quem não conhece os jogos. Tipo, ele não é um bom filme at all, né?
Não, não, não. Ele, assim, como filme de ação, ele é extremamente mediano. Ele me lembrou muito a adaptação que fizeram de Uncharted também como filme.
Meu Deus, não.
Porque o que eles fazem é basicamente a mesma coisa. É fazer um filme de aventura, só pegando emprestado ali, né, os nomes dos personagens e tal. E escreve outra coisa em cima. Também muda a origem das coisas. O filme de Uncharted também me deixou muito nervosa quando eu assisti. E eu tive o mesmo sentimento, assim, com o filme de Borderlands. Eu achei que eles não conseguiram traduzir nada, sabe, do que é legal nos jogos no filme. E pra mim, no fim, assim, o sentimento que ficou foi que eles usaram a franquia Borderlands como uma desculpa pra fazer um filme de ação qualquer, sabe? Esse é o sentimento, assim, quando eu saí da sala de cinema.
É possível criar algo cativante, é possível criar algo legal, mesmo sendo uma história original, como você falou de Fallout, que é assim, não é uma personagem que a gente conhece, não são elementos específicos que são dos games, mas o tom da história, o tom daquele universo, tudo aquilo você olha e faz sentido, né? É pegar um nome de uma franquia dos games e descaracterizar tudo que torna ela o que ela é.
Não, nem mesmo no humor eles conseguiram acertar a gente. E o humor do Borderlands é fácil de acertar porque ele é um humor ridículo. É um humor, assim, que é tosco. Pra vocês terem noção, o cinema não riu nenhuma vez. Eu assisti o filme duas vezes, inclusive. Vou deixar esse disclaimer.
Nossa,
aqui, porque minha irmã...
Você foi guerreirinha.
Sim, mas eu tenho uma explicação.
Tá.
A primeira vez que eu assisti foi pra escrever a crítica, né, numa cabine de imprensa. E eu joguei todos os Borderlands com a minha irmã. A gente é muito fã dessa franquia, assim, há anos. E ela queria muito assistir, né, que nem eu. Aí eu não dei nenhum spoiler pra ela, não falei nada sobre o filme quando eu assisti a primeira vez. E falei, vamos assistir. E assim, eu posso virar atriz agora, gente. Vou deixar de ser jornalista e virar atriz. Porque ela falou assim, cara, pelo seu comportamento, eu achei que ia ser bom. Porque eu tava assim, com cara de paisagem plena na sala de cinema, sabe, quieta na minha, e deixando ela assistir o filme. E por isso que eu assisti a segunda vez, mas eu até falei pra ela, cara, acho que foi a maior prova de amor que eu já fiz pra alguém, porque ver esse filme pela segunda vez, acho que eu saí mais triste ainda da sala de cinema depois.
É porque aquela coisa, né, a primeira vez você vê, tipo, você ainda tá com uma certa expectativa. Aí você vai na segunda, você já sabe como o filme é, então você só começa a reparar mais ainda como ele não funciona. Funciona, né? Porque até
sim,
então você
sim.
Fica, como é que será que ele vai amarrar? E aí na segunda você já sabe que ele não amarra, e você fica, puta merda.
Sim, não, e nas duas vezes no cinema ninguém riu, assim, de nada.
Nossa, que horror, velho.
É que assim, ele não... O humor escrachado do jogo, ele é legal porque ele é exagerado e tal. E o filme, ele fica o tempo todo jogando só umas piadinhas sem graça, o tempo inteiro, todo personagem fazendo, sabe...
Nossa, insuportável.
Meio que dei umas duas, três risadinhas daquelas que saem só o arzinho, sabe, pelo nariz.
Sim,
tipo,
sim.
Só isso. E aí eu fiquei, caralho, mano, nem mesmo as piadas, assim, deram certo. Eles não conseguiram acertar nenhum no humor, que é uma das marcas registradas de Borderlands.
Nessa que você vê como, tipo assim, entre aspas, né, a suposta... Você até citou isso na sua crítica, que é a suposta, né, a tal da maldição dos games. Ela é meio real, porque, tipo assim, por tudo que você tá descrevendo, eu imagino a galera que fez o roteiro, dirigiu o filme, chegando e falando, ó, esse personagem tem um visual muito louco, esse também. A gente precisa, sei lá, vai, vamos fazer o Guardiões da Galáxia dos games. Então a gente precisa de um que seja piadista, do outro que seja porradeiro, tal, tal, tal. Legal. Como é que esses personagens se conectam? Não sei. E como é que é o tom do filme?
sei lá. E, sabe, tipo, ah, vamos trazer uns ator bom. E aí eles resolvem, sabe? Eles fazem, porque, pô, você vai ver o elenco desse filme, só tem ator foda, sabe? Não tem, pô, o Claptrap, sabe? Que é só a voz, eles trouxeram o Jack Black, sabe? Foi um negócio muito, tipo, teve um investimento ali, mas foi meio isso, tipo, ah, vamos fazendo, uma hora sai. Saiu e tá aí, né?
E bom dizer que esse filme, ele foi anunciado há muito tempo, e ele não teve absolutamente nenhuma novidade por vários anos. A gente achou que o projeto tinha morrido, e aí do
que
nada...
Que pena que não foi.
Pois é, né? Esperanças.
E podia, né?
E aí, do nada, já surgiu imagem com o elenco, e a gente falou, peraí, tem a Kate Blanchett? Tipo, o que ela está devendo pra alguém pra estar nesse... O que aconteceu?
Pagando os boletos dela, né?
Ah, é. Mas aí não vai dar bilheteria, né? Se ela tiver... Enfim, só o salário base. Participação de lucros não vai estar tendo, né?
Saiu uma notícia de que quando ofereceram o papel, foi bem no meio da pandemia, e ela tá meio doidona, assim, tipo... Né, do isolamento, tudo, tipo, ela falou que ela passava o tempo dela, tipo, com uma serra elétrica cortando árvore dentro de casa, assim, sabe? E aí ofereceram o papel e o marido dela falou, tipo, eu acho que você devia aceitar, tá ligado? Eu acho que pode te fazer bem, tipo assim, vai fazer alguma coisa, sabe? Foi literalmente isso, assim, palavras dela. E aí ela fala que aí ela comprou videogame pra jogar, tudo, e aí, tipo, ela conseguiu um hobby mais saudável. Mas parece que é meio isso, sabe? Tipo, tava tudo num momento de insegurança, incerteza, falar, tô literalmente fazendo nada, vamos
não,
aí.
Eu não tenho nada melhor pra fazer, né?
Literalmente. Só que eu acho que quando o marido dela sentar pra assistir o filme, ele pode pensar, pô, se para é melhor ter largado ela com a serra elétrica mesmo e...
Sim, fazer um curta, imagina um curta dela cortando árvores com a serra elétrica, eu totalmente assistiria 2 horas disso.
Não, você também, filmilo, Borderlands. Aí que tá, eles deviam ter filmado, tá ligado, isso, ela fazendo as peripécias com serra elétrica e lançado no cinema, eu acho que seria muito mais entretenimento do que isso aí, pelo que a Thay tá falando.
Não, com certeza. E assim, a parte triste também é que a atuação do elenco não tá ruim. É, eles fizeram o possível com o que eles tinham em mão, sabe? O problema mesmo é o roteiro, que não constrói direito os personagens, muda muita coisa dos jogos. Literalmente não respeita, assim, o legado de Borderlands. E, pô, mano, parece até que os roteiristas, que é o Eli Roth e um moço chamado Joe Crombie, que inclusive eu tentei pesquisar sobre ele e não achei quase nada. Parece que é a primeira vez que eles escrevem um roteiro, inclusive.
E dá pra ver pelo jeito, né?
É, então. Parece que eles literalmente abriram o Google, escreveram Borderlands e aí pegaram alguns personagens que eles acharam chamativos e falaram, beleza, agora a gente escreve uma coisa completamente diferente em cima. Parece, assim, literalmente que é uma pessoa que não conhece nada do universo, porque tem tanta coisa legal pra você adaptar de Borderlands. E, assim, se você pega uma franquia tão grande quanto Borderlands, né, é, que tem muito gamer que ama e tal, e quer adaptar num filme, pô, você tem que botar uns easter eggs. E
com
bota,
certeza,
sabe, sei lá, uma missão secundária maluca, meio que de fundo ali. Porque, assim, tem umas missões, assim, em Borderlands que são muito zoeiras. Tem uma lá que é literalmente um cara pedindo pra atirar na cabeça dele, e essa é a missão. Ele fica berrando na sua cara pra você atirar na cabeça dele, e aí você atira na cabeça dele e a missão acaba. Pô, podia botar isso, tipo,
caralho,
em 10 segundos no filme, seria um easter egg super legal, seria, sabe, uma referência aos jogos, ia alegrar, sabe, o fã, eu ia, tipo, surtar se isso acontecesse. Só que não tem, tipo, pô, mano, tem, por exemplo, na cena, uma das cenas finais, aparece 2 personagens importantes dos jogos, eles literalmente só ali, de fundo, sem falar uma palavra. E eu fiquei, tipo, poxa, mano, eles são importantes e não tem nada no filme. É literalmente assim, parece que eles jogaram no Google Borderlands, pegaram, assim, alguns personagens que eles acharam chamativos e falaram, vamos escrever uma coisa completamente diferente que não é Borderlands em cima.
E isso, eu acho isso muito bizarro, porque, tipo assim, você não tem nem a desculpa de falar, ah, pô, mas é porque são, sei lá, vai, 5 jogos com 80 horas, tô chutando, tá, números aqui. Mas, por exemplo, hoje você tem toda uma facilidade, sabe, de coisa de gameplay. O cara literalmente não precisa sentar, ligar um videogame, seria recomendado. Mas já que ele é preguiçoso nesse ponto, você pode ir atrás de uma gameplay, você pode conversar com pessoas, você pode se consultar. Mano, sabe, tipo, a desenvolvedora, você pode consultar, tá ligado? Mas parece que foi simplesmente no piloto automático de, tipo, ah, porque assim, visualmente, Borderlands é muito icônico, saca? Mesmo que você nunca tenha jogado, você consegue reconhecer, pô, o Claptrap, sabe? Tipo, eu gosto dele de graça. Eu joguei, sei lá, meia hora do primeiro Borderlands e eu adoro ele, sabe? A máscara, tudo é muito icônico. Então, tipo, não era, eu acredito, tão difícil você, tipo, costurar algo legal, sabe? Mesmo que fosse fazer algo à parte dos games, que nem vocês citaram de Fallout, né? né? Tipo, pô, mas não, parece que é ao contrário. Parece que é, tipo assim, tentar fazer caber essa estética, esses personagens, essas coisas, num molde de filme que já não funciona, mesmo sem estar ligado com game, sabe? Tipo, tem muito filme de ação, tipo, Mercenários, que é esse esquema. Você juntar um monte de personagem, botar eles pra trocar tiro e torcer pra dar certo. E não dá. E aí, tipo, você vai lá e faz isso com Borderlands, tipo, ah, é porque como a moça tá de peruca e o outro cara tá de máscara, o público vai aceitar melhor. E não vai, velho. Não vai.
É, e visualmente, a única coisa que o filme acerta, porque como você falou, Borderlands é muito chamativo visualmente. E o filme consegue traduzir essa ideia, assim. Se você pega qualquer cena do filme, você bate o olho e fala, isso é Borderlands. Então, visualmente, ele acerta. Tem ali meio que umas quedas de qualidade em efeitos visuais e tal, mas é coisinha assim, tipo, pouca. Mas visualmente ele é chamativo, ele é gritante que nem Borderlands, você lembra bastante quando você vê. Mas assim, só isso assim também, porque de resto, cara, é outra coisa, não é Borderlands.
Exatamente. Pra quem quiser ler a crítica completa da Thay, tá aqui na descrição do episódio. A gente também fez um quem é quem dos personagens pra você relembrar aí os personagens dos games, e acho que a recomendação é continue jogando Borderlands.
Não, e esse quem é quem é primordial, assim, senão você não vai saber qual personagem é qual pela personalidade, porque tá diferente.
É, boa, boa.
Listinha
que complementa o roteiro, tamo aí ajudando a galera da escrita de Hollywood, porque tá difícil, né, gente? Tá difícil. Tainá, muito obrigada por vir aqui trazer um pouquinho da tristeza aí da semana, mas faz parte.
Sim, eu que agradeço. Lavei a minha alma, gente. Muito obrigada.
É, então, obrigado e sinto muito.
Me sacrifiquei por vocês, gente.
Duas vezes.
Duas vezes ainda.
E além de Borderlands, nessa última semana, a gente teve a D23, que é uma convenção exclusiva da Disney, né? Onde eles levam a galera para espaços temáticos e tal, e fazem muitos anúncios, né? De filmes, séries, até games e tal. E essa foi uma D23, assim, caprichada, né, Camila? Vamos dizer assim.
Foi a D23. E bom dizer que essa foi a edição americana da D23 em Anaheim. A gente vai ter a D23 Brasil ainda em novembro, mas são edições separadas, né? Inclusive, eu tinha esquecido que até a D23 americana, que eu tava super, tipo, não, D23 Brasil, tá? Só que aí vai ter a americana. Lascou. Vasco, duas semanas depois de San Diego Comic Con, sabe? Então é tipo, cansada de eventos, não aguento mais. Mas ele é um evento que dura 3 dias, começa na sexta-feira e vai até o domingo. Ele tem muitas novidades de tudo do universo Disney, né? Teve painel de parques também, coisas do tipo. Tivemos algumas coisas sobre o núcleo de animações. Eu vi muita gente falando, Gui, pessoal é delusional, né? Pessoal, não, vai ter o teaser do X-Men 97 segunda temporada. Eu falei, amigos, o negócio acabou de ser anunciado. Vocês sabem como demora fazer uma animação?
Não é do nada não, rapaziada.
É, tipo, Quarteto Fantástico, você reúne o elenco lá, eles colocam um figurino e você grava uma coisa. Animação é outros 500. Tivemos algumas novidades de animações, mas nenhum teaser. Mas, na noite, na madrugada de sexta pra sábado, teve a apresentação principal, né? O maior painel da D23. Que teve novidades, não tantas novidades de Marvel, mas bastante coisa de Star Wars, dos filmes da Disney. E assim, rendeu, gente, 18 notícias, tá? 18 publicações.
Um único painel.
Na madrugada de sexta pra sábado, pra vocês verem como a gente ama muito vocês. Porque assim, teve alguma hora no grupo do Telegram que alguém falou, obrigada, Kay, por estar, tipo, era 1:30 da manhã, assim.
Sim.
E eu estava quase morrendo. Pedrinho Siqueira me ajudou nessa cobertura. Muito obrigada, Pedrinho. E vamos falar agora do que rolou. Vamos na ordem, né, que tá aqui, que foi a ordem que foi anunciado. Começando com mais um trailer de Moana 2, que mostrou que a Moana vai ter uma irmãzinha mais nova, vai ter uma Moaninha de novo.
Fofa, muito fofa. Eu gostei muito desse trailer, porque assim, talvez vai ser um papo que a gente vai ter mais pra frente nesse bloco, sobre saco cheio de continuações e tudo mais. E a Disney contribuiu com isso nessa D23, porque eles anunciaram 1 bilhão de continuações. Mas aí veio o trailer de Moana, eu fico, pô, eu quero mais, sabe? Eu quero mais Moana.
Eu achei engraçado que eles trouxeram uma irmã da Moana só pra eles terem uma desculpa pra fazer a garota bochechudinha fofa de novo, né? Porque a Moaninha mesmo, do primeiro filme, ela fez muito sucesso. Acho que qualquer brasileirinho aí viu alguma festa de criança de 3 anos que era a temática da Moana criancinha, porque todo mundo fez. E aí, bom, a Moana cresceu, gostamos da Moana e tal, mas como a gente tem uma outra criança fofucha? Aí arrumaram uma irmã pra Moana.
Essa é a tática Akira Toriyama, né? Que quando o Goku já tava adulto, ele falou, pô, moça, dá de desenhar o Goku criança. Ele deu um filho pro Goku, que é a mesma coisa que o Goten. Aí ele só... Basicamente foi assim que nasceu um personagem. Dá vontade de ter a versão criança dele. Então, eu não duvido que Moana 2 seja exatamente isso.
Mas aqui também chama licenciamento de produtos, Gabriel. Existe outro motivo aqui. Vamos continuar com o público dos pais de crianças pequenininhas, né? Que eles continuem tendo coisas pra comprar. E aí é legal que o teaser... Eu achei legal do teaser, porque ele mostra que a Moana, ela tá liderando uma coisa importante ali do povo dela e todo mundo aceitou isso. Tipo, thanks God. Ninguém está perguntando por que a Moana. Tá todo mundo assim, Moana... Vai lá, confiamos em você. Eu falei, pô, legal, gosto disso.
É, não, e eu achei maneiro também que esse filme, pelo jeito, ele vai ter vilão de novo. E graças a Deus, sabe? Tipo, porque eu entendo, muito legal o esforço deles de fazerem uma leva aí de filmes que não tem vilões e tal. Tem outras histórias pra se contar, mas, mano, sabe? É um filme de aventura e tal. Deixa o herói vencer alguém, sabe? Sei lá, pra mim faz todo sentido que tenha. E eu gostei muito de voltar pra esse universo, sabe? Mesmo que por alguns minutos, né? Trailer tem, sei lá, uns 2, 3. Achei muito gostoso de, tipo, pô, tem mais aventura, tem mais lugar pra ir, tem mais gente pra conhecer, sabe? Tipo, mostra rapidinho uns cocos que são de uma tribo, de uma ilha que ela vai, assim. Eu fiquei, tipo, pô, eu quero saber mais, eu quero conhecer esses personagens, eu quero mais, sabe? Não é simplesmente
O próximo brinquedo do McLanche Feliz aí chegando com esses cocos, já tô até vendo, eu já vou com... sei que vou comprar. Droga.
E realmente foi um trailer que me empolgou, não foi simplesmente, ah, legal, tá vindo aí, né? Como outras coisas que a gente vai falar mais daqui a pouco.
Queria dizer que vocês acabaram de ouvir Gabriel Ávila falando a favor da vilania. Gabriel Ávila quer mais vilões.
Eu quero vilão,
não sei
exatamente.
De onde surgiu, mas temos aqui uma ode à vilania. Como que pode isso, Gabriel? Meu avanço. Um cara positivo como você, tipo...
A gente precisa de vilão, exato. Não, mas, pô, o vilão é legal, é maneiro. O que, que seria do Batman ser o Coringa, assim, entendeu? O cara que vai lá, dá um rolê pela cidade, dá um drift no Batmóvel, não tem graça, tem que ter o vilão.
Palavras suas. Bora falar sobre Avatar 3, obviamente, mais um filme que só teve artes conceituais divulgadas, mas eu queria chamar a atenção para o título do Avatar 3, porque a gente teve... O segundo filme que foi O Caminho da Água, que se chama Infiltração de Banheiro também. E Avatar 3 vai se chamar Fire and Ash, que é fogo e cinzas. Então, tipo... Será que a gente vai passar por todos os elementos? Aí o outro vai
seria
tipo...
muito maneiro.
Ventão da porra, sei lá. Avatar 4, Ventão da porra, não sei.
Esse aí vai ser filmado em Osasco às 3 da tarde, num dia muito frio. Tô ligado. Mas esse do Fogo e Cinzas, eu achei maneiro que eles mostraram as primeiras artes conceituais. E, mano, eu gosto muito como o universo de Avatar, você olha, você sabe que Avatar, não só pelos bichos azuis gigantes, mas pelas criaturas, sabe? Pelo mundo que eles criaram nos filmes. Mas nunca é tudo igual, sempre tem alguma variação, alguma coisa que te indica que é uma espécie diferente, sabe? Algo do tipo. E aí, nesse que nem a Ká falou, a gente foi do Caminho da Água, que a gente conheceu uns nave meio aquáticos, né? Meio peixe, assim. E agora a gente vai pro do Fogo, uma galera mais tribal, assim. Eu fico, pô, eu quero, sabe?
É uma oportunidade. Você navegar pelos elementos é uma oportunidade de você trazer novas criaturas. Achei uma pitada Casa do Dragão aí. Será que teremos uma criatura meio dragão? Em Avatar, com fogo, cinzas, targaryens, loiros?
Já pensou?
Loiros também, no meio. Uns naves meio loiros, assim, enfim. Mas, por enquanto, temos só as artes, né? Vai demorar um pouco. James Cameron é um cara que trabalha com calma, tá? Com o George Martin. Então, assim, não, favor não pressionar os idosos. Deixa eles trabalharem no tempo deles.
É isso, deixa o homem trabalhar. Eu acho que depois que, assim, o primeiro Avatar já foi o sucesso estrondoso, que deixou ele com as portas abertas em todo lugar. E aí ele vim muito tempo depois fazer o segundo e fazer o mesmo barulho, deixou ele com a carta branca. Tipo assim, se ele quiser demorar 15 anos pra entregar esse filme, 20 anos, a galera vai esperar, sabe? Tipo, e eu estarei lá. Eu falo por mim que eu quero mais Avatar, porque o segundo calou minha boca de um jeito tão, assim, implacável, que agora eu tô com o James Cameron pra onde ele for.
O rolê é que começa a virar até uma lenda urbana, né, Gabes? Quando algo demora muito pra sair, assim. Então, acho que você vai fomentando uma curiosidade. E se você é competente o suficiente pra sanar essa curiosidade de uma forma positiva, É isso. É cartão verde pra fazer o Kida.
Sim.
Vamos falar de Toy Story 5. 5. Sim, 1, 2, 3, 4, 5 Toy Story, gente. Ai, senhor. Ah, bom, Toy Story 5. Tivemos um teaser muito rápido e a divulgação de uma imagem também um pouco conceitual, estilizada, mostrando que os brinquedos vão lidar com a criança agora, né? Esqueci o nome da nova dona dos brinquedos.
A
Mas
Bonnie?
Eu sou velha, pra mim ela sempre ser duende. Enfim. Mas ela está agora com um tablet e os brinquedos estão muito tristes olhando pra ela porque ela só quer jogar Minecraft agora, sabe? Então agora vão ser brinquedos lidando com tela. Será que a gente vai ter um tabletinho, Gabe? Igual a gente tem o garfinho? Será que vai ter um... Porra. Você não tinha pensado nisso?
Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha imaginado que seria realmente esse conflito, o brinquedo e tal, só que o tablet eu imaginei só como um...
O vilão? O tablet pode ser o vilão?
Já pensou? Olha aí.
Ele é um novo Lotso.
Pior que eu não duvido, viu? Nossa, já pensou o filme novo ser a conclusão ser essa? Tecnologia maligna, no meu tempo que era bom, porque eu brincava de boneco. Aff.
Olha, I have a lot of feelings, eu tenho muitos sentimentos. Para começar, Toy Story 5 é uma aberração da natureza, não deveria existir. Essa franquia terminou no 3, e eles fizeram o 4, que era pro Woody não estar mais com os brinquedos, né? O Woody, ele tinha chegado a uma conclusão ali, né? De tipo, não viver para criança só, né? E tal, e aí ele tá de novo com uma criança.
Aí eu te pergunto, Camila, e se essa, ó... Teoria tirada do nada aqui, mas e se a história é meio essa, assim, de que a galera tá lá sendo os brinquedos da Bonnie, aí ela ganha um tablet e aí eles não sabem o que fazer, eles pensam, pô, a gente precisa de alguém que saiba lidar com criança em estado de mudança, vamos atrás do Woody, será que vai ser isso?
Que bosta, mas esse já é o plot de toda vez, é isso, mano.
Então. É. Assim, eu... Aquilo, né? Pixar, a gente tem, né, um certo selo de qualidade ali que a gente confia
tá
e tal.
Tá desbotando Mas, esse então, selo de qualidade.
Então, e principalmente porque, não sei, também coisas... A fonte do que eu vou dizer agora são as vozes da minha cabeça, mas me parece que esse Toy Story 5 veio muito na esteira do Lightyear não ter ido bem. Lembra o filme solo do Buzz Lightyear
Nossa,
e tal?
Nossa, teve o Lembra Lightyear, disso? Rapaz.
Então... Aí me parece muito um lance, pô, a gente precisa trazer essa franquia de volta, num produto que seja amado por todo mundo. Vamos fazer o 5. Mas, assim, tem uma grande ideia por trás? Eles vão debater algo maneiro? Ou vai ser só, tipo, a brincadeira da vez, sabe? Que, tipo assim, não vou fingir que não estarei lá pra assistir, porque, afinal de contas, é Toy Story. Seja pro bem ou pro mal, a gente vai acabar conferindo, mas, assim, tomara que valha a pena, né?
É, eu acho que, a essa altura, o que pegou é que Toy Story é uma franquia muito grande, mas ela não deveria mais ser uma sequência. Acho que deveria ser umas coisas muito mais episódicas pra fazer sentido e pra gente reclamar menos. Acho que depois do 3 tinha que ser outro Woody, sabe? Outro boneco. Nem sei se é o mesmo Woody, sabe? Sei lá. Eu vi uma galera, inclusive, no Twitter fazendo a comparação perfeita que o Woody é o Woody Downey Jr. Tipo, nunca vão deixar ele descansar. Ele vai fazer isso até os 90 anos de brinquedo
até
dele.
Até os 90.
É isso.
E se ele já não tiver mais de 90, né? Porque, tecnicamente, ele era brinquedo de um desenho de Bang Bang antigão. Então, talvez o Woody já esteja com seus 90 e nem assim ele vai parar.
Sabe aquele quadrinho da pessoa indo pegar leite na vaca magrinha, assim? Tipo, Hello Sunshine. É basicamente isso, gente. Enfim, deixem as coisas acabarem. Falando em coisas novas que estão chegando, vamos falar de Star Wars, porque não teve muitas novidades de Star Wars no painel. Algumas pessoas achavam que ia ter anúncio, coisas. Acho que tá certo de não ficar jogando projetos ao vento sem ter certeza sobre eles. Mas tivemos o primeiro trailer de Skeleton Crew, que é a nova série de Star Wars que vai ter o Jude Law e muitas crianças.
Esse aí me surpreendeu, viu, Carl? O trailer, assim. Porque, basicamente, é o que tá na sinopse, né? São crianças partindo numa aventura pela galáxia e tal. Só que o tom da coisa toda eu achei muito, muito divertido, sabe? Eles não explicam direito quem são essas crianças, o que, que aconteceu pra eles irem pro espaço, sabe? São cenas bastante picotadas, vamos dizer assim. Pelo tom da parada, já é algo que me chama atenção, assim. Porque a gente reclama muito, né? Que Star Wars é sempre a mesma coisa, é sempre repetitivo, blá, 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 blá. E querendo ou não, você ter uma parada pela ótica de crianças mesmo, nesse universo vasto que... Acho que uma das qualidades de Star Wars pra quem entra nesse universo é como ele é criativo, sabe? Como você entra pra mundos habitados por seres muito diferentes, com naves e não sei o quê. E aí você trazer isso pra um projeto, sabe? Você capturar esse olhar e falar, não, a gente vai contar uma história justamente por essa perspectiva, me encantou, assim.
Eu acho importante Star Wars ter mais criança. Star Sim. Wars é uma coisa muito encantadora pra crianças. Acho que a franquia tem um certo trauma do pequeno Anakin Skywalker, porque na época o ator recebeu muito hate por ser uma criança chata e tal, e era pra ele ser uma criança chata mesmo, gente, era o papel, não era, sabe, as pessoas não dividem as coisas, e eu sinto que ficou muito adulto depois disso, sabe, sendo que o material que você tem a trabalhar no universo, numa galáxia gigantesca, todas as coisas que fazem parte de Star Wars, elas fazem muito sentido com o universo infantil, não que seja para um público infantil, mas ter crianças, tipo, cadê as crianças? Não tem criança, tipo, criança não interage com nada, ok, depois o Anakin fez coisas com crianças, enfim, não foi legal. Mas tem que trazer criança pro universo de Star Wars, gente, de um jeito legal, um jeito aventureiro, acho que é isso que eu quero dizer. Eu acho que o universo de aventura de Star Wars combina com uma trama que tem a criança se aventurando por aí também.
Muito, muito, até porque, assim, o embrião de Star Wars foi meio que o George Lucas olhando pra ficção científica da época da Guerra Fria e falando, mano, isso aqui tá sério demais, a galera só pensa na parte tecnológica, pras desgraças, mas assim, dá pra gente se divertir também, sabe? E aí que ele volta lá atrás numa vibe meio sci-fi positivo, vamos dizer assim, com Flash Gordon e tal, e fala, não, eu vou criar uma parada dessa. Então, esse senso de aventura, de diversão, tá no DNA, então é legal que volte um pouco ao centro da coisa, sabe? Não tô dizendo que todas precisam ser family friends, você pode ter um Star Wars mais sério, você pode ter um Star Wars mais, né, com sangue, etc. Mas tem outros, tipo, deixa a molecada brincar também, sabe? Pô, é um universo com o Hulk, sabe? Deixa a molecada brincar com o Hulk uma vez na vida.
Tivemos também mais um trailer da série da Agatha Harkness, que nome difícil de falar, meu Deus. Agatha Desde Sempre, que é uma série derivada de WandaVision também, né, do universo, dentro do universo Marvel, que não teve tantas novidades dentro da D23, foi mais um trailer de Agatha mesmo. E a gente já tinha do primeiro teaser, eu não quero saber da Agatha.
Eu entendo esse sentimento, porque realmente é claramente um projeto meio tipo, o filme dos Vingadores fez 2 bilhões, dá série e filme pra todos os personagens possíveis, sabe?
Eu acho que foi muito um ponto de que WandaVision foi uma das poucas séries do Disney Plus, do MCU, que foi bem, que o público não detestou completamente, acho que do meio pra frente ela desanda, mas é um projeto de qualidade. E a Agatha foi uma das personagens que caiu no gosto popular, né?
Sim.
Pô, a atriz é muito boa, toda a construção dela como uma antagonista foi bem feita. E aí a pergunta que fica, isso é suficiente para dar uma história solo para Agatha? Existe material, conteúdo? Porque se você olhar para os quadrinhos, tem quadrinho de tudo, minha gente. Todos os personagens ganham uma HQ solo, uma aventura solo em algum momento. Já no cinema e na TV, tem material pra isso?
Então, esse trailer me deixou um pouco mais curioso em relação a esse projeto como um todo por duas questões. A primeira, que responde um pouco isso que você falou, que não é simplesmente, olha aqui como ficou a Agatha após WandaVision, sei lá o quê, ou como foi a origem da Agatha. Mas um negócio meio assim, eles vão juntar personagens bruxas pra cumprir uma missão através de um que eles chamam de caminho das bruxas, que pelo jeito é algo que todas elas conhecem e tal. E o jeito que foi apresentado nesse trailer, pra mim, pelo menos, mostra um pouco que eles estão interessados em expandir esse canto mágico do universo Marvel, sabe? Que tá meio que só na mão do Doutor Estranho e tava da Feiticeira Escarlate até, né, eles endoidarem ela no Doutor Estranho, mas enfim. Então, isso já me deixou meio curioso, assim. E o segundo é que me parece que a série vai ser meio musical, assim. E eu tô muito curioso pra saber como é que vão encaixar um musical dentro do MCU, saca?
Não queria musical no MCU.
Não, eu não me importo tanto com musical. É mais pela curiosidade, sabe? De duas coisas muito diferentes se encontrando. O que, que vai sair daí?
Eu entendi essa parte que você falou do lado mágico. Eu acho, o meu rolê é que o lado mágico, e eu não sei nem se isso se ajeita nos quadrinhos, porque eu sinto que ele não faz sentido com o universo de heróis. Eu olho e falo, são duas coisas muito diferentes. Você ter poder e você ter magia. Não é a mesma coisa. Tipo, o Homem-Aranha, ele não é mágico. Ele tem poderes. E aí existe o poder e a magia. E eu sinto que é tipo água e óleo, assim. Isso não se mistura direito. E tem muito isso nos quadrinhos, né? A gente tem até algumas coisas na DC, com o Superman, ele ser mais vulnerável à magia, embora ele seja muito forte, ele é mais vulnerável a isso, porque é uma coisa que o só amarelo não resolve, né? Acho que não... Eu acho destoante, entendeu? Eu gostei do teaser. Acho que pode ser uma boa série por si só, porque eu peguei uma energia meio... do mundo sombrio de Sabrina, assim, sabe? Uma coisa meio coven de bruxas e coisa assim. Ah, eu gosto dessa temática até. A minha preocupação é o quanto isso vai ser ligado com Marvel.
Entendo. Porque aí dá o medo de rolar um WandaVision de novo, né? Que tava uma série muito maneira, fechadinha em si, até o momento que eles falam, ah, não, a gente tem que conectar com todo o resto aí.
Exatamente, sabe? Eu tenho certeza que vai aparecer alguma Wanda em algum lugar dessa série. Vá! Acho que não vai. Eu não sei nem se eles chamam a Elizabeth Olsen para gravar ou se usam coisas gravadas, entendeu? Mas vai aparecer alguma Wanda. Certeza, essa mulher perdeu os poderes por causa da Wanda. Você acha que vai ter uma carinha dela lá? De com certeza vai. Enfim, ficarei triste, não pretendo ver. Pô, gente, teve um teaser da nossa série do Demolidor e não saiu online.
Kevin Feige, você me paga.
Demolidor, Born Again, série que vai trazer o elenco da série do Demolidor da Netflix, todo mundo de volta no palco, Fog Nelson, todo mundo, aí tem o teaser, ele está pronto, não é uma coisa, é só artes, não tá ainda, não, tá pronto e não saiu online, eu quero, peguem as tochas, eu quero um protesto.
Mas, querido ouvinte, caso você seja como nós que não conseguiu assistir ao teaser, saiu uma descrição e, resumindo, ela basicamente mostra o Demolidor se dividindo ali entre advogado de dia, ninja porradeiro à noite, e enquanto isso, o Rei do Crime tá se candidatando a prefeito de Nova York, se eu não me engano, que... Quem viu Echo, as meia dúzia de pessoas que assistiram Echo até o final viram isso, né? Que ele tava interessado em política e tal. E aí, pelo jeito, o nosso queridíssimo Matt Murdock chega nele e fala, se você sair da linha, o pau vai cantar. Não tô nem aí se você é autoridade ou quê, sabe?
Ai, gosto.
E, por fim, ainda rola ainda uma tretinha entre Demolidor e o Justiceiro, porque eles se reencontram. Segundo a descrição, John Bertal tá barbudo. Imagine isso. E ele sai na porrada, então assim, eles não estão nos melhores termos e, pô, eu só queria ver tudo isso.
Eu quero demais essa série, tá? Eu não vou assistir a Agatha, mas a série do Demolidor. Eu tenho um apego emocional, porque vocês sabem que eu gosto do Demolidor, pipipi, Charlie Cox, pipipi, mas não é só isso. Eu gosto muito do personagem Demolidor, dos quadrinhos. Acho que foi um dos quadrinhos que eu mais li na minha juventude. Eu gosto muito dele ser o demônio de Hell's Kitchen e ele ser católico, essa dualidade do personagem. E a série da Netflix, ela saiu no momento que eu tava começando a rever muita coisa de quadrinhos. E foi incrível. A série da Netflix é muito boa. Ela desanda um pouco ali nas duas últimas temporadas, mas o começo dela foi absurdo em termos de adaptação de personagem. E vai voltar. E eu quero, por favor. Demais. É isso. É só, eu não tenho nenhuma conclusão, além de eu quero muito.
A série tem previsão só pra março de 2025, então vai demorar um pouco, mas a boa notícia é que talvez eles lancem esse teaser em breve ou alguma coisa pra gente ter uma noção dessa série, porque, pô, é o Demolidor, né?
Bora pra reta final aqui dos anúncios de D23. Teve muita coisa, gente. Vamos acelerar pra comentar aqui com vocês. Live action de Lilo e Stitch. Gente, desbotaram o Stitch. Ele não tá azul, ele tá azulado, eu acho só. Gabes, o que você achou?
Pô, eu fiquei meio conflitado, assim. Quando eu vi só a chamada, né, a nota, tipo, Lilo e Stitch ganha prévia com visual live action, já, não quero, não. Live action não precisa. Aí eu vi o videozinho e fiquei, pô, ele tá fofinho, sabe? Apesar de desbotado, tá fofinho.
Desbotado e fofinho, né?
Porque assim, basicamente o teaser que saiu é um vídeo do Stitch, claramente é o modelo que eles criaram pra mostrar pras pessoas que dava pra fazer, e ele fazendo várias caras e bocas e poses e tal. E pô, aí que mora o pulo do gato, porque ele isoladamente eu achei muito fofinho, sabe? Eu teria uma pelúcia. Mas ao mesmo tempo, isso vai funcionar num filme inteiro por 2 horas, sabe?
Eu acho que vai precisar rolar uma soniquirização nesse Stitch. Que você lembra do live action do Sonic, quando saiu o primeiro visual e era uma desgraça, e depois eles deixaram ele mais cartoon, mais desenho, e aí funcionou, que era o que os fãs, tipo, é como a gente identifica o personagem. O meu problema com esse Stitch é que eu acho que eles tentaram deixar ele realista, sabe?
Ah, tem um pouco de sim.
Eu queria ele mais fofo, ele mais cartoon mesmo. menos Mufasa. Menos Mufasa, não vão, não. Não é pra, sabe? Vocês sabem como é o Timão e Pumba do Rei Leão live action? É horrível, é terrível. Não, eu não quero realista, sabe? Eu quero mais estilizado. Aí eu fiquei com essa sensação de, ok, foi o primeiro visual, eles soltaram para o público, mas acho que precisa ser mais estilizado.
Então.
Desenho. Não realista. Gente, o bicho não existe, ele é um ET, vamos lá.
É um ET, exato. Não precisa.
Não precisa
disso. A gente
disso,
vai colocar textura de pelos e não sei. Dane-se, sabe? É um ET.
Exato. Ele precisa ser fofo pra ele funcionar em tela com a Lilo. Sabe? Também como o Gabes falou. Não vimos esse Stitch CGI interagindo com alguém real. Então eu não sei como vai ficar esse recorte. Sabe? Se vai ficar muito distoante. Porque no o rolê do Sonic é que ele ficou cartoon, mas ele não destoou do filme, porque o filme tinha um tom de brincadeira, de zoeira, de comédia, que você abraça ali. Você fala, cara, não é pra eu pensar muito sobre isso. Mas essa criatura não existe. Então, tipo, sabe, abstém de imaginar como seria essa criatura no mundo real. Não é mundo real. É pra você se divertir com o filme, sabe?
É.
Tenho dores físicas.
Né, então, eu tô num momento de dúvidas. É aquilo, precisava? Não, mas já que tem, pelo menos faz fofo, sabe?
Aproveitando live actions, vamos ter live action da Branca de Neve, com a Gal Gadot como Rainha Má e a não CGI.
E aí, Camila, o que você tem pra me dizer desse trailer?
Eu achei terrível, eu achei horroroso.
Pô, eu também não curti não, mano.
Ai, gente, eu achei esteticamente estranho, eu achei muito poluído, todas as imagens, tipo, tem muita coisa. É, acho que a Rachel Zegler é maravilhosa cantando, então fechem os olhos e ouçam o trailer, porque ele é bonito de ouvir. Ela canta muito, ela é muito boa na parte de cantar, e todo live action de princesas tem esse momento de cantoria. Acho que vai ser um ponto forte. Visualmente, não só a parte dos anões, mas toda a parte da construção do reino, eu falei, nada me soou como Branca de Neve, sabe? Me pareceu meio genérico do tipo, vamos jogar várias coisas na tela pra ficar um mundo real, mágico, e só ficou genérico.
É, então, eu fico meio preocupado de... Porque aquela coisa, esses live actions da Disney, eles são meio que uma armadilha, porque aquela coisa, você não consegue criar muito em cima, porque o público que vai ver, ele tá indo pensando em comparativo com o original. Então, não tem como você fugir muito. Só que ao mesmo tempo, a falta de novidade, de criatividade, meio que mata meu interesse, porque assim, se for pra assistir a animação, eu vou lá e assisto a animação, saca? Se você vai fazer em live action, você tem que fazer adaptações, você tem que mudar uma coisa aqui, outra ali. Só que aí, se você faz um live action literal da animação, qual que é o ponto, sabe? E aí, porque aí não fica nem tão legal quanto um, nem quanto o outro, sabe? Não funciona tão bem quanto a animação, não fica um live action legal de assistir, sei lá. Muito, né, muito preliminar, é o primeiro trailer e tal, talvez eles mostrando mais coisas, afinando outras melhor, mas a primeira impressão que ficou foi meio, exatamente o que eu imaginava de um live action da Disney nesse ponto de 2024, sabe?
Sim, um pouco sem personalidade, é uma coisa que o Cinderela teve pouquíssima personalidade, quem lembra do live action de Cinderela? Aí, por exemplo, a gente tem o Bela e a Fera, que foi mais ou menos, tem o de Aladdin, que ficou muito bonito, você bate o olho e fala, é Aladdin. Pra mim, o ponto desse teaser é esse, você bate o olho e fala que é Branca de Neve, é qualquer coisa. Pode ser absolutamente qualquer coisa. E vamos terminar esse bloco de D23 também. Último tema aqui do cast pra gente encerrar. Que é sobre Mufasa, o Rei Leão. Que aí, Gabriel, a gente tá descobrindo que Mufasa não era rei. Sabe, estamos tendo um momento Karate Kid em que realmente o protagonista de todos esses anos é quem tá errado na história? Estamos nesse momento, Gabriel?
Tan, tan, tan. É, então, porque saiu o trailer, né, do Mufasa, que é uma continuação do, entre aspas, filme live action de Rei Leão, que não é live action, também é animação, mas como ele é mais realista, né, enfim. E aí ele conta essa história de que, assim, o rei da linhagem ali da selva do Caramba 4 não era o Mufasa, era o Scar, né, ele tem até outro nome, Scar é apelido, mas... E aí, na real, o Mufasa, ele é salvo pelo Scar criança, e ele meio que entra pra família dessa forma, tipo, o Scar me salvou, então agora eu vou aqui dar rolê com ele e tal. Então, talvez, será, Camila? Você acha que eles vão fazer esquema dele ter roubado o trono do Scar, assim, na cara dura?
Vamos lá. O Scar está vivo. Então, assim, não teria um motivo pro Mufasa se tornar rei do tipo, o príncipe morreu. O príncipe herdeiro está vivo. E puto. E possivelmente com razão. Puto, entendeu? Qual seria o motivo que teria tirado o Scar? Sendo que o trailer apresenta que ele era uma pessoa... ele era um leão. Risos.
A armadilha.
Fuck. O Scar era um leão bom. Ele não parecia nem um pouco vingativo, nem um pouco estressado, nem um pouco afetado. Ele tava de boa, sabe?
É, ele pelo contrário, ele era no trailer.
Ele era gentil. Ele salvou
Exato.
Alguém. Ele estava ali, tipo, o pai dele falando, ah, não, porque não sei o quê, esse leão perdido aí do cacete. Ele, não, Mufasa é meu amigo, Mufasa é o irmão que eu não tive. Mufasa é o irmão que não tive, Mufasa.
Olha aí.
O que você fez com essa frase?
Eu fico muito curioso, porque assim, ao mesmo tempo, quando a gente assiste o Rei Leão, o Mufasa não sabe, ou finge que não vê, que o Scar é do mal. Então, talvez, será que é uma amargura que o Scar
é culpa.
Deixou
Mufasa
guardada?
É culpa. Mufasa tinha culpa no cartório.
Será? Olha aí. É que, na verdade, quando vem esse lance de dois irmãos, e aí um é rei, não sei o que, minha cabeça foi direto pra Thor, assim, eu fiquei pensando, será que o Scar, ele se prova tão, impróprio pro trono, que aí o pai deles fala, não, mano, vai pro bastardo aqui e não pro cara que é meu filho de verdade, porque ele não tem condições. Será que vai ser algo por aí?
Acho ruim, porque no caso do Thor, o Thor é primogênito do Odin, não é?
Sim,
então,
sim.
Então você fala, bom, ele se tornou rei, era o primeiro ali na linhagem de Asgard, porque ele era o primogênito, né? Então
mas
ainda
tá.
Tinha uma justificativa.
E se for um Thor às avessas, porque também tem aquela, o Loki não pode se tornar rei também, em parte, porque ele é filho de gigante. E é meio isso, o Mufasa não é filho do rei legítimo. Será que eles vão brincar com isso, assim? Inverter a história entre quem é o herdeiro legítimo e tal? Não sei.
Você me falou várias coisas que me deixam triste. Várias
coisas. Mas sabe o que me deixou muito, muito conflitado com esse trailer? Porque aquela coisa, eu achei essa trama muito interessante, que nem a gente tá debatendo aqui, eu fiquei realmente interessado. Só que ao mesmo tempo, precisava ser nessa animação realista, sem graça pra cacete, sabe?
E o ponto de o que me preocupa disso ser um pouco de um retcon, de ter coisas aí no meio dessa história que não foram nunca referenciadas em nenhuma animação. Rilão 1, 2, teve animação, sabe? Talvez tenha que mudar um pouco a história pra encaixar uma história de fazer a gente ter uma nova visão sobre o Mufasa, e aí poderia não ser nesse live action, sabe? Poderia ser uma animação pra começar, né?
Foi isso que eu pensei, sabe? Pega o dinheiro, que vai ser muita grana pra fazer esses leões realistas rugindo um pro outro, dá na mão da galera que fez o primeiro filme, sabe? Em 25, quase 30 anos atrás, eles conseguiram fazer um espetáculo animado assim que, sabe, ressoou por gerações. Imagina o que eles não fariam com muita grana e com os recursos de hoje, sabe? Mas não, a gente tem que fazer live action porque de alguma forma é mais aceito, mais adulto, sei lá, chato, sabe?
Acho até que seria um exercício interessante de pegar uma franquia grande e soltar uma animação 2D, que é algo que a Disney não faz, acho que desde A Princesa e o Sapo. Acho que foi a última 2D antes deles começarem nesse estilo mais Frozen da vida. E aí, pô, a gente fala muito sobre como animação é importante. A gente tem os animes que são majoritariamente em 2D e fazem muito sucesso porque entregam uma qualidade técnica. Então, por que não voltar ao 2D e fazer um teste? Como o público abraçaria hoje um Mufasa 2D? Talvez demais, talvez muito. Talvez seria o ponto da Disney parar de focar tanto em técnicas do 3D e do digital e focar mais em entregar um 2D bonito, sabe?
Sim, e essa é a parte que me frustra um pouco, porque eu tenho quase certeza que a decisão de fazer esse filme partiu de, assim, a animação realista do Rei Leão deu dinheiro, o público quer mais, só que ao invés de a gente fazer uma continuação, vamos fazer uma origem, blá, 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 beleza. Só que eu acho que vai muito numa questão de número, sabe? Ah, o público quer isso, o público gosta daquilo, só que, mano, você é Disney, você tem poder pra criar algo novo que o público ainda não sabe que ele quer, que ele ainda não sabe que ele gosta, sabe? E eu sei que é meio hipócrita eu defender isso falando, pô, eles podiam fazer igual o Rei Leão 1, então eu tô basicamente dizendo que eu quero mais do que eu já conheço, do que eu já gosto, mas assim, seria inovador pro momento que a gente tá em que isso não é mais a norma, sabe? Você vê quais são os grandes filmes de animação que a gente tem hoje, pensando no nosso núcleo, ou é
Minions e Divertidamente, etc, que, como a Ká disse, tá nessa estética já 3D, computação gráfica, ou é Aranha Verso que faz isso, só que com outros estilos, mas não deixa de ser 3D. Então você trazer a equipe por trás do primeiro Rei Leão pra fazer uma animação 2D, grandona, lançamento mundial no cinema e tal, seria, no ponto que a gente tá hoje, um pouco inovador, sabe? Seria inovador. E a Disney tem capacidade pra fazer isso sem ir à falência, saca? E aí eles escolhem não fazer, eles escolhem seguir uma planilha que diz que vai ser mais lucrativo, dois leão com cara de National Geographic, olhando um pro outro falando, eu quero ser seu irmão, sabe?
Você acabou de descrever isso de uma forma muito triste. Acho que essa deveria ser a sinopse de Mufasa.
Desculpa, eu fiquei muito bravo. Porque aí é que tá. Quando terminou o trailer, foi meio isso. Eu fiquei, nossa, eu quero saber essa história. Mas não desse jeito, sabe? Eu não queria consumir com essa cara de documentário natureza selvagem, sabe?
Cansada, Gabriel. A gente fez uma maratona aqui. Nem falamos de tudo, tá? Tem trocentos links mais aí na descrição. Sim. Mas foi meio esquisito.
Agora ia falar, conte os bastidores disso aí, porque a Camila acabou de falar que a gente fez uma maratona, mas é a segunda maratona dela, porque ela cobriu pro site junto com o Pedro, né? Então, assim, como é que foi cobrir uma D23 metralhando coisas madrugada dentro, Camila?
A D23, ela, eu acho que ela deve ser incrível pra quem está lá. Eu acho que a apresentação era Honda Theater, que é o equivalente ao Hawaii de lá em Anaheim, deve ter sido lindo. Eu já fui numa Star Wars Celebration e é lindo, mas pra gente foi muito cansativo. O painel principal atrasou uns 20 minutos pra começar, e ele deveria durar 2 horas, cravado ali, de 11 até 1 da manhã. Ele foi até 2 e pouco, então foi quase 3 horas de painel com atraso.
Minha nossa.
Assim, em algum momento eu desisti. Eu falei, Pedrinho, por favor, toque as notas, porque eu estou em letargia aqui. Porque foi muito cansativo, mas acho que pra quem tá lá deve ser muito legal você assistir essas coisas. O telão parecia estar muito bonito também. E é um evento muito pra fãs, né? A Disney, ela acopla essas coisas todas em um grande painel, porque é um evento para os fãs. É, não é um evento pra indústria nem nada, é pra deixar o fã feliz. A minha dúvida é, estamos atirando pro lado certo? Toy Story 5, tem Incríveis 3 chegando, gosto muito de Incríveis, tô super feliz que vai ter um filme, mas sabe?
É, depois do 2 eu tô com as minhas dúvidas também.
Então, sei lá, era pra terminar Magia Disney, eu terminei meio bad vibe.
Você terminou no... Estamos no inferno das continuações.
É, um pouco disso, um pouco disso. Eu terminei com energia baixa, eu me senti meio... Não sei. Eu entendo a estratégia do ponto de vista mercadológico, assim. É, tipo, a pessoa que tem o dinheiro, ela vai olhar para o que está dando dinheiro para que aquilo dê mais dinheiro. Mas criativamente... Criatividade e capitalismo não funcionam juntos. Então, eu sinto, tipo, uma ode aos lucros e menos... da criatividade mesmo do estúdio que ele tem há tanto tempo. Não é só ele que tá sofrendo com isso, são vários, mas acho que o painel foi um pouco representativo disso, sabe?
Sim, total. É um pouco do que a gente falou na conversa, assim. Eu espero muito que... É aquilo, vão fazer Incríveis 3? Vão, de qualquer jeito. Então, tomara que valha a pena, sabe? Que faça valer a gente retornar a esse universo, porque, assim, quando a gente reclama de continuação e derivado, isso aqui fica parecendo, tipo, pô, não faz sentido, eu gosto de Star Wars, então por que eu tô reclamando de um novo filme Star Wars? Mas é que eu... quero algo novo, eu quero algo diferente, sabe? É um universo amplo, que dá pra fazer muitas coisas. E eu acho que com Incríveis, Toy Story, etc, é meio isso, assim. Eu não acho ruim assistir uma nova aventura do Woody, do Buzz. São personagens que eu gosto, saca? Foram importantes quando eu era pequeno e fui crescendo. Só que eu quero que isso valha a pena, que eu não saia do cinema frustrado porque simplesmente eu caí num golpe de veja seus amigos novamente, e não são meus amigos, saca? Ou eles estão contando as mesmas histórias que a gente contava 10 anos atrás, sabe? Então, acho que é meio essa a frustração, porque no papel, pô, que ótimo que vai ter mais Incríveis, mais Moana, mais isso, mais aquilo, mas assim, o negócio tem que valer a pena, sabe? Eu acho que é meio essa a conclusão, e ultimamente as coisas não têm valido a pena, então faz todo sentido a gente estar meio ressabiado, né?
Exatamente, acho que mais do que chateados, o pedido é do tipo, por favor, Disney, não me engana, não usa meus sentimentos contra mim. Não use o que eu gosto contra mim, sabe? Tipo, não faça isso. Só me deixe feliz, não me traia, Disney. Não seja o Scar derrubando o fã Mufasa lá embaixo, sabe? Não faça isso.
Exato. Então é aquilo, torcer para que os envolvidos tenham boas ideias, tenham criatividade suficiente para fazer com que uma planilha de Excel vire um filme muito maneiro da gente assistir, comentar e se divertir e ver de novo, sabe?
Que doloroso que você acabou de falar. Mas é isso, ouvintes do Lado Bunker. Muito obrigada por acompanharem a gente nesta jornada de um programa muito agridoce, assim, tipo, Borderlands também, enfim, vida. É isso, gente. Obrigada por ouvir a gente até aqui. Semana que vem estamos de volta. Obrigada, Games, por hostear o programa dessa semana ao meu lado. Foi uma aventura, de fato.
Foi. Esse programa foi na emoção. E eu espero que os ouvintes tenham curtido, mesmo nossos momentos mais amargos, como eu gostei de falar aqui.
Boa, boa. Até semana que vem, gente. Valeu.
Adiós.
Programa editado por Doug Bezerra.